podcast na área de novo. Hoje a gente vai falar aí de Palmeiras e Defesa e Justiça na Recopa Sul-Americana. Também vai ter o... Vamos falar um pouco aí do que o Corinthians está fazendo. Palmeiras na Supercopa do Brasil, que deve jogar domingo, se eu não me engano, contra o Flamengo. É isso aí. Mas antes de mais nada, dá boa noite ao meu brother, Diegão. E aí, Diegão, como é que você tá?
Boa noite, Marião. Boa noite a todos que vão nos acompanhar nessa uma hora por aqui no Derbycast. A falar do Corinthians é muito pouco, né? O Corinthians já fez os jogos que estavam agendados, agora a gente não sabe quando que vai ter o próximo compromisso, então tem pouca coisa para falar do Corinthians, a gente não sabe quando que volta o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil também segue com datas indefinidas, esse imbróglio todo aí de CBF, municípios, governos e prefeituras, então a gente ainda não sabe o que vai se resolver. Alguns assuntos importantes tratando das renovações de alguns jogadores do Corinthians, mas ainda nada de oficial, então muito no campo da especulação. Já que a gente falou bastante do Corinthians no programa passado, da segunda-feira passada, hoje a gente muda, né? Porque o Palmeiras tem confrontos importantes da Recopa Sul-Americana e também da Supercopa do Brasil. Vamos começar a falar já, Marião?
Vamos.
Abel Ferreira voltou, hein?
Voltou.
Abel Ferreira voltou, já voltou de Portugal, já tá com a equipe. Primeiro, atrapalha, você acha, o Palmeiras tanto tempo sem jogar, e aí vai ter um confronto muito decisivo. Já o quanto isso atrapalha do time estar muito parado, o que você acha que isso interfere numa partida decisiva como
então,
essa?
Então, aí eu até queria falar que mais uma crítica, como sempre, né? Aos comentaristas tradicionais.
Vai.
Comentaristas tradicionais da mídia tradicional aí. Porque o cara não pôde ir para fazer férias na casa com a família. Depois de ganhar dois títulos importantíssimos com o Palmeiras. Tem uma temporada histórica. Infelizmente, encavalou um ano no outro. Mas já teve gente falando, não, que é injustificável o tempo que o Abel Ferreira ficou fora do Palmeiras. Que não sei o que, eu não entendo, velho. Eu não entendo. Então, assim.
Mas quem define as férias não é o empregador? Quem define é o empregador. O empregador é o Palmeiras, se ele resolveu dar férias pro treinador, que
Acabou,
pronto.
exatamente.
Ué?
Exatamente. E os caras, o repórter, não vai reclamar. Que isso? Ah, porque agora o Palmeiras sai atrás do Flamengo, que o Flamengo já vem jogando. Você não sabe como é que é o esquema da.
Ah, mas é uma escolha, né? Foi
Exatamente,
feita uma escolha.
exatamente isso que eu tô falando. Tipo, não tem que falar nada. Você não viu um palmeirense reclamando que o Abel estava de folga. Mas veio o cara lá, que é para ganhar clique também, né, Diego? Clique, ganha
Não,
views.
fala nomes. Eu quero nomes, quero
Puta,
nomes.
cara, agora você vê. Como é que é o nome do cara? Ele faz o Arnaldo.
Arnaldo
Você que
Ribeiro?
manja mais dos caras aí. Arnaldo faz um programa com o Juca
Sport
Kfouri.
TV. Arnaldo Ribeiro, sim, São Paulino,
Arnaldo
aliás.
Ribeiro. Acho que é esse cara só. Tem tudo indica que acho que é ele. É ele mesmo, foi da ESPN, né?
Isso,
Isso.
isso. Então quer dizer que ele reclamou. Não gostou,
Reclamou, deu
então, ele.
chilique, falou que o Palmeiras quer injusto. O que, assim, não tem problema nenhum o cara se ele fizesse uma análise dizendo: olha, o Abel Ferreira ficou fora mais tempo do que o Rogério Ceni, o Palmeiras está parado porque não tá rolando Paulista, isso pode atrapalhar o Palmeiras. Tudo bem, para aí tudo bem. Agora você vem, é injustificável. Todo mundo no futebol, tipo, querendo dizer que estão. Querendo dizer que estão, tipo assim, paparicando o cara. Meu, é isso que você falou. O time resolveu dar férias. Ele pediu 3 semanas. Provavelmente agora ele não vai ver a família por quanto tempo. Aí ele, todo mundo que trabalha com futebol tem problema com a família, querendo se pôr no mesmo grau de dificuldade. Sabe? Mano, Pelo amor de Deus.
Mas aí a escolha do clube. Se o clube decidiu em comum acordo, ó, pode ir, boa viagem, daqui 3 semanas você volta, que a gente tem compromisso. Acabou. Tem essa de injustificável, injustificável para ele.
Exato.
Para o Palmeiras, para o torcedor palmeirense, eu acho que não, né?
Não, exatamente, outro não te, vamos dizer. E na verdade, ele não foi para ficar 3 semanas. Também temos que colocar isso aqui no papel. Mas como parou o Campeonato Paulista e ficou essa coisa de não tinha data, aí falaram, quanto tempo, você entendeu? Você quer ficar mais um pouco? Pode ficar. Foi isso que você falou, exatamente. Tipo, o combinado não sai caro. Mas vamos lá. O que eu acho que pode ter prejudicado o Palmeiras, porque o esquema já estava montado. O Abel estava de férias lá no, em Portugal. A comissão dele estava trabalhando em São Paulo. O Palmeiras estava treinando normalmente. Vinha jogando. O Palmeiras fez o rodízio de férias dos atletas. Que aí eu posso entender que pode ser um pouquinho pior, porque atleta você tem que ter ritmo de jogo, tem todas essas coisas. Mas.
É, a pergunta que eu fiz para abrir o programa é essa.
Exatamente, no jogador. Mas,
Isso.
aí o campeonato parou. Mas aí também, entendeu? Você não dá férias, o desgaste, tanto físico como psicológico. Quanto à questão do atleta falar, pô, você falou que ia me dar. Sabe que combinado com o atleta, se você não der a folga, aí você se lascou, né? Então, tá combinado, foi feito. Mas, o que eu acho é isso. Aí parou o campeonato. O único campeonato que o Palmeiras estava jogando, que era o Paulista, parou. E o Palmeiras tá há quanto tempo sem jogar já? Só treinando. Então, talvez, eu não sei do Defensa e Justiça, como é que o Defensa e Justiça tá, se eles estão jogando, se eles estão treinando.
Tá tendo jogo na Argentina,
Então,
né?
talvez estejam num ritmo melhor.
Mas tem uma questão aí também, né,
Sim.
Marião? O Crespo era o técnico do Defensa e Justiça. Mudou o
Isso que eu ia
técnico.
falar.
O Palmeiras tem. Qual a vantagem do Palmeiras de pegar um time com um novo técnico?
Não, eu não gosto de falar aqui de favoritismo e essas coisas, mas vamos lá. É o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana. Entre esses dois torneios tem uma distância grande de qualidade, certo?
Sim.
Aí o Palmeiras ele tá com o mesmo elenco, com o mesmo treinador e embalado de vitórias. O Defensa e Justiça tá, não sei questão de elenco, mas se eu não me engano, teve algumas transferências e trocou o técnico, que faz muita diferença, eu acho.
Então, a pressão é do Palmeiras. A
Eu
responsabilidade é do
colocaria
Palmeiras.
sim, na responsabilidade sempre vai ser do campeão da Libertadores, cara. Nessa disputa sempre vai ser. Ao meu ver. A não ser que seja, por exemplo, se eu não me engano, quando o Palmeiras ganhou em 99, o jogo da Recopa lá, que nem sei se chamava Recopa, se chamava, foi contra o Boca Juniors. Aí é um outro, aí não tinha favorito, certo? Mas nesse sentido, Palmeiras e Defensa e Justiça, a pressão é do Palmeiras, eu acho.
E como que, na sua visão, como que o Palmeiras tem reagido a jogos em que a responsabilidade é dele?
Mal, ultimamente.
Tem reagido
Vem
bem ou não?
melhorando. Por exemplo, contra o Grêmio,
Ah.
o segundo jogo, o Palmeiras jogou bem, mesmo com o favoritismo, certo? Contra o Grêmio na final da Copa do
Sim.
Brasil. Mas os outros jogos, não reagiu bem. Mas eu acho que isso não é desculpa. Eu estou sendo sincero e analisando sinceramente. Não é desculpa. O Palmeiras tem que ir lá, tem que ganhar lá e aqui, do Defensa e Justiça. Essa é a minha. Minha. A, tipo. o que eu acho do jogo, a minha consideração. O Palmeiras vem jogando. Tipo assim, não dá nem para analisar. É muito difícil, porque não dá para analisar que time que vai jogar. Os jogadores principais não vêm jogando ultimamente. Então, assim, quem que vai jogar? Como vai ser o jogo? Não dá para saber, é um chutão. Mas.
É, vai ser o primeiro jogo para valer daquela da equipe que se consagrou ano passado,
Exatamente.
né? Até que o Gustavo Gomes jogou contra o São Bento, teve alguns jogadores. O Everton também jogou e tal, mas assim, o trio de ataque não jogou junto, o Luiz Adriano não jogou, o Rafael Veiga não jogou. Esse é o primeiro jogo da temporada e um jogo para valer, valendo título. Então, isso é
E todos
interessante.
os caras,
Como é
né?
que vai?
E todos esses caras aí que a gente tá falando, tiveram, vamos dizer assim, boas férias. Saíram de férias 2 semanas e tiveram férias para valer. Você via aí nas redes sociais, os caras. Ninguém economizou nas férias. Além de, mesmo
Não.
estando em época de pandemia, né? Fizeram férias
Eles estavam gostando.
em ambientes,
Estavam curtindo,
opa,
então.
ambientes mais remotos, mas, ou viagens em, vamos dizer assim, voos particulares para não ter contato, tal, mas as férias foram férias de verdade. Então, estão voltando agora de férias, imagino eu, que sem muito, como assim, vamos dizer. Sem ritmo, muito ritmo, né? Vem treinando. A notícia que essa semana até assustou aí os palmeirenses, o Gabriel Menino, se contundiu num treino, teve um entorse lá, mas já voltou, já tá treinando com bola de novo. Então, meu, eu acho assim, Diegão. Palmeiras tem que ir lá, esses caras tem que botar tipo, tem que honrar a camisa do Palmeiras e jogar para ganhar mais um título, cara. O bom é que esses caras eles sentiram o gosto de ser campeão, né, pelo Palmeiras. Então, eu acho que isso dá uma ajuda e, apesar de os jogos, vamos dizer assim, com favoritismo ter caído qualidade, perdido algumas coisas, mas os resultados vieram, né? Então, eu acho que não tem que pensar em outra coisa, não. É Palmeiras, mano. Você acha que o Palmeiras joga Defensa e Justiça? Os caras vão falar: ah, não, mas é o Defensa e Justiça. E ó, que eu não gosto de ficar, mas, pô, não dá pra falar, né, meu? Não dá pra ficar.
Não, a única questão que eu vejo é a falta do ritmo de
Ah,
jogo
sim, aí
comprometer
sim.
o
Isso eu
desempenho, né?
concordo que. Vamos dizer assim, porque eles tipo, a gente tem que levar em conta que comissão técnica e diretoria não colocaram esses dois títulos, tanto a Supercopa do Brasil aí, quanto a Recopa, que acho que a Supercopa tava dito que ia ser domingo, mas também não tenho certeza. Eles não colocaram como objetivos principais, né? Porque eles preferiram terem as folgas, ter a falta de ritmo, vamos dizer assim, apesar do. Porque mesmo que tivesse jogando Paulista, não estaria jogando com os atletas principais, certo? Então o primeiro jogo dessa temporada ia
Sim.
ser esse de qualquer jeito. Então eles preferiram fazer isso. Agora vamos ver o que acontece em campo.
Você concorda?
Devido às circunstâncias. Eu aceito, eu não concordo, mas eu aceito. Devido às circunstâncias de ter jogado
Aceita.
o Mundial, ter final da Copa do Brasil, do jeito que foram o fim da temporada passada, eu aceito, cara. Porque não teria outras datas para colocar essas folgas, cara.
Eu, assim, sinceramente, eu não dou muito valor
Ah,
para esses
também não
títulos,
ligo,
não.
falou.
Porque, na boa, velho. Na boa, é um ano. O Corinthians ganhou uma Recopa Sul-Americana no confronto contra o São Paulo, né? Mesmo ano foi o Corinthians campeão da Libertadores e o São Paulo ganhou a Sul-Americana. Aliás, o último título do
Que
São
foi
Paulo, meu
dividida
Deus,
ainda,
em
né? Foi um negócio
2012
meio
foi.
estranho que o outro time fugiu lá.
É, então tinha toda uma
Assim.
rivalidade desse jogo, Corinthians e São Paulo e tal, e mesmo assim, mesmo com toda essa rivalidade, o torcedor corintiano não vibra muito com o título da Recopa, ou nem se lembra desse título, quem foram os jogadores que estiveram lá. Bem, Renato Augusto fez um baita de um golaço e por isso chamou a atenção, e talvez o torcedor lembre com mais carinho. Mas é o que eu tô falando, é um jogo, ele não tem muita consideração. Eu lembro quando o Flamengo, do time do Jorge Jesus também, iniciou o ano passado, nossa, já ganhou dois títulos em uma semana. Eu falei, pelo amor de Deus, jogou um
Não, não tem.
jogo, velho. Não dá para levar em tanta consideração. Então, eu concordo até, viu, Marião, com a diretoria do Palmeiras e não colocar como
Ah,
grande
não.
meta da temporada, porque, né?
Eu acho o seguinte, ó,
É
vamos
um
falar, por
joguinho só.
exemplo, vamos lá. É aquele jogo assim. Palmeiras vai lá, joga com Defensa e Justiça, perde. Ah, vai ter uma zoeirinha uma semana. Ih, perdeu o Defensa e Justiça, que passou. Só que você tem uma temporada inteira para jogar. Tipo, eu não acho que deva se importar mesmo. Eu acho assim, até se tivesse, por exemplo, que foi o que aconteceu no ano 2000, né? Teve aquelas, como é que chama? Turnê lá, aqueles viagem que foi antes da Recopa contra o Boca Juniors. O Palmeiras foi fazer para ganhar dinheiro e depois veio jogou mais ou menos. Então assim, por exemplo, o Flamengo. Os torcedores do Flamengo estão porque estão querendo jogar contra o Palmeiras esse jogo e ganhar.
Ah,
Porque
vai ter
estão
isso,
com essa
né?
coisa de que querem provar que o Flamengo é melhor que o Palmeiras. O palmeirense mesmo, cara, ele nunca levou o Flamengo como grande rival dentro do campo. Não é. O rival do Palmeiras não é o Flamengo, velho. Aí os caras ficaram 50 anos sem ganhar nada. Aí tiveram um ano maravilhoso lá com o Jorge Jesus. E aí agora, não, porque somos rivais aí, quis rivalizar na questão financeira. É, futebol, a gente tá falando de futebol, né? Financeiro. Então, assim, vai ser, os caras vão encher o saco se ganhar do Palmeiras? Não. Mas então, eles estão se preparando para o jogo. O Palmeiras não tá. O Palmeiras preferiu, por ter jogado tanto na temporada passada e ter uma temporada longa. Meu, já dá, tipo, se fosse um, vamos lá, vamos ser assim. Fosse um ano normal e os jogos fossem nessa exata época, eu falaria, tem que levar a sério. Vale taça, tá com a camisa do Palmeiras, tem que jogar pra ganhar. Mas, meu, não acho, por mim, se eu estivesse no papel do dirigente do Palmeiras, eu faria a mesma coisa. É isso que eu tô falando. Então, assim, mas diga-me.
Porque, ó, Marião, é o seguinte, o Abel Ferreira, quando ele chegou no Brasil, não tinha nenhum
Isso.
título ainda, né? E aí, como na carreira de treinador dele, ele está se fazendo no Palmeiras, dirigindo pela primeira vez um clube enorme, com muita história, ganhou dois títulos muito importantes, talvez um dos anos mais gloriosos da
Sim.
história do Palmeiras, com ele no comando. Então, acho que para ele tem muita importância esses títulos. Porque se ele fechar essas 2 semanas aí com o título da Copa do Brasil, da Libertadores e essas duas
Assim.
copinhas, para ele o que conta é o troféu. Então
É o
ele chega
carimbo
na
ali, né?
Europa, se quando ele voltar, ele
Não,
vai
isso eu
chegar
concordo com
grande, hein?
você 100%. Na cabeça dele, para ele, é muito importante esses troféus. Os dois. Os dois.
Sim, os dois.
Até pelo fato da tal da Supercopa. Para ele é importante ser contra o Flamengo e para ele é importante ganhar do Flamengo. Isso eu vejo. Mas era a mesma coisa do tipo. Mas eu acho que ele ainda pensa que lá. Se eu tiver outra temporada, pelo menos perto da temporada passada, no fim de 2021 eu vou ser um mito. Eu sei que hoje em dia.
Mas ele Será que ele não pensa que é difícil
Ah,
repetir
sim,
o que ele
muito
fez,
difícil.
né?
Mas assim, às vezes o cara.
E aí ele tem a possibilidade de dois títulos
É,
em
em
dois
três jogos,
jogos.
né?
Ele é muito mais próximo, né? É, em três jogos. Para ele é muito mais próximo ter esses dois títulos do que, sei lá, um Campeonato Brasileiro, que é muito possível, mas
Sim.
demora o ano
Mas eu
inteiro.
acho que o foco dele, na minha cabeça, tá? Pensando em números, vamos lá. Pensando em números, é o que você falou, pensando em números. Vamos dizer, em carimbo de campeão, né? Que é o troféu. Ele ganharia esses dois títulos agora e aí tentaria ser campeão brasileiro. Porque se ele faz isso, cara, mesmo que ele não ganhe a Copa do Brasil, não ganhe Libertadores e ganhe o brasileiro, aí ele, que mais que ele precisa? Ele vai ter todo.
Ele sai maior do que o Jorge
Eu
Jesus
acho que
saiu
sai
daqui.
mesmo. E mais promissor, com mais potencial. Vão vê-lo com mais potencial, entendeu? Porque o.
É, porque uma coisa é certa, né? O Jorge Jesus tá muito tempo nesse
Isso que
negócio
eu ia
de
falar.
futebol e nunca ganhou porra nenhuma na Europa. Vamos ser bem sinceros aqui, né? E o Abel não, o Abel é o começo. Então você tem uma
Não, e
perspectiva
aí eu
maior
tava
com
vendo
ele.
uma entrevista que o Abel foi para Portugal, o cara recebeu, deu entrevista para Deus e o mundo, recebeu honrarias lá em Portugal, né? Do
Do
presidente e tudo,
presidente, é
né? Então, tipo
verdade.
assim, você vê que o futebol brasileiro já deu retorno para ele, né?
Já colocou
Isso.
ele em
Aí
evidência.
ele falou em uma dessas entrevistas lá para TV Portuguesa que ele recebeu uma proposta para ir para um time para esses lugares que tem dinheiro para cacete aí, não sei se era Catar, não sei exatamente onde era. Mas ele recebeu uma proposta para ir em outro lugar. E aí ele falou que ele vinha pro Palmeiras, e acredito que qualquer outro time brasileiro que fizesse uma oferta do mesmo nível que o Palmeiras fez, que tivesse e tivesse no mesmo nível de competição, porque lá ele teria a chance de ganhar títulos e ser campeão. Ou seja, ele tem essa noção de que o troféu na prateleira dele vai
É
fazer a diferença na
importante.
carreira dele. E é isso que você falou. Ele é um cara novo, que está começando, não jogou em times, não treinou em times competitivos, vamos dizer assim, que vão disputar título na Europa, né? Vamos falar a verdade, então no PAOK, e antes do PAOK eu nem sei que time ele era, devia ser um
Sim.
time de Braga,
Do
que
Braga.
não disputa título, certo?
Não, é o quarto
Sim.
de Portugal, né? Tem o Porto, Benfica, Sporting e depois o Braga. Então, não, nunca disputou um título. É agora. O negócio
Isso, é isso
dele
que eu
é
tô falando.
agora no
Aí,
Palmeiras.
mas é o que você falou. O Jorge Jesus já tá lá, já é testado lá nas, já treinou o Benfica, já treinou os grandes de Portugal, já treinou outros times na Europa, treinou times em outros
Sim.
países e nunca teve o sucesso. E aí veio pro Brasil e teve um sucesso no Flamengo, foi estrondoso. O que ele fez no Flamengo foi impressionante. Mas aí quando ele volta lá, os caras falam: é, só fez lá no Brasil essa porra aí, porque aqui não virou nada. E a gente já sabe disso. O Abel não, o Abel ainda tem essa porta aberta. Pô, o cara quando pegou um time competitivo, ele ganhou praticamente tudo que ele disputou. Será que se a gente der um time bom pra ele aqui, sei lá, um Porto ou outro time da Europa, lá da Espanha, ele vai fazer o mesmo tipo de trabalho? Então ele vai ter essa. A carreira dele vai ficar. Vai ter uma projeção melhor, eu vejo, né? E isso é bom, porque aí isso vai demonstrar para os técnicos europeus novos que você tendo sucesso no Brasil, talvez você impulsione sua carreira no, no, na Europa. E isso é bom para o futebol brasileiro e bom para as novas gerações de treinadores que vão se criar no Brasil. Porque aí os caras vão falar: ou a gente se atualiza, ou esses caras vão atropelar a gente. E aí você tem o cara aqui. Você aprender do cara que está do seu lado é uma coisa. Você aprender do cara que está lá na Europa é outra coisa. É diferente. É diferente, cara. Então eu acho que isso aí é bom. Eu acho que é bom. Eu acho que é interessante. Eu acho que ele vê com muita importância. Ele acredita na vitória do título. É, o relação dele, o jeito que ele lida, os auxiliares dele no treinamento, me parecem que eles funcionam muito bem aí a comissão. Porém, no jogo em si, eu acho que faz diferença tê-lo ou não no banco de reserva. O Palmeiras sente quando não é ele o treinador no banco de reserva. Então, eu acho que isso é importante. Então, acho que esse negócio dele ter ficado fora. Eu acho que é mais preocupante a falta de ritmo dos atletas do que ele ter ficado fora ou não no, no, nesse período de tempo aí. Mas é isso aí. Acho que o Palmeiras vai com força máxima. Quarta-feira, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Né? Tem muito lugar aí hoje. Eu até vi na rádio, eu tava tendo uma confusão se era 9 ou 9h30. Nos sites de televisão e rádio eles estão anunciando às 9, mas é porque eles têm o pré-jogo. Tem que entender isso, pessoal.
Isso, a
Eles estão
transmissão
falando do
abre às
horário da
9.
transmissão. O jogo é 9h30. Mas é bom, assiste lá, escuta o pré-jogo lá, é legal. Quarta-feira.
Quarta-feira,
9 e
9h30 em
meia,
Buenos
acho que é
Aires, é
Buenos
isso?
Aires, é no estádio Norberto Tomanello. Eu acho que é Buenos Aires, né? O Defensa e Justiça.
Tudo bem. Um assunto importante aqui, Marião. O Felipe Melo fez programa
Sim.
Bola da Vez essa semana, uma entrevista longa. Está em pauta aí a renovação do
Certo.
Felipe Melo. Parece que existe um impasse que o Palmeiras quer por 1 ano, ele quer mais 2. Ele se vê jogando em alto nível de 2 a 3 anos ainda. Qual a sua opinião? O que você faria com o Felipe Melo no Palmeiras?
Ah, eu renovaria o contrato dele, sim. Eu falaria, mano, vamos fazer 1 ano com um.
Não, mas o ano ele não quer,
Mas
já falou.
eu acho sim que ele é. Tem uma. Tipo assim. Tem bastante idade. Mas assim, eu acho, cara, tem atletas que a gente. Que a gente precisa. O jeito que os caras honram a camisa e jogam. A gente precisa, tipo, meu, é fim de carreira, ele tá no fim de carreira, eu sei que ele tá no fim de carreira, ele é um cara que se cuida. E eu falo até pra ele, você se compromete? Se compromete? Vai se comprometer, então eu faço 2 anos, mas aí também no fim desses 2 anos você vai se aposentar aqui, você não vai jogar em outro time. Coisas assim, entendeu? Eu acho que o Felipe Melo é um cara que merece se aposentar no Palmeiras. Pelo isso.
Então, mas aí a gente lembra do que aconteceu com o Fernando Praz, né? Foi algo parecido. O Praz queria se aposentar no Palmeiras, o Palmeiras não quis dar o tempo de contrato, ele foi para o Ceará, ridículo, né? Jogou 1 ano e aposentou. Podia ter aposentado
Podia,
no
e eu também
Palmeiras.
acho, eu acho que a
E
diretoria
aí?
podia ter dado o contrato para ele. Mas a questão do Fernando Praz era um pouco pior. Porque ele falou o seguinte: eu quero ficar e eu quero jogar. E a
Não
posição
pensava ficar no
dele
banco.
é goleiro, cara, só joga um. Você ia deixar o Everton no banco do jeito que o Everton jogou o ano passado?
Mais 1 ano, né? Porque o Everton a oportunidade há algum tempo.
Sim. E aí você tinha o Jailson, que é um cara que se você deixar no banco, não, não vejo problema. Acho que não vai reclamar, tá ligado? Como nunca reclamou. Eu, cara, pra falar a verdade, eu sendo dirigente do Palmeiras, com a quantidade de contratos e que tinha no Palmeiras e pessoas e coisas. Eu acho que daria para ter mantido o Fernando Praz. Eu tenho essa posição. Eu acho que alguns jogadores você tem que. O Fernando Prass é um cara que honrou muito a camisa, queria se aposentar no Palmeiras. Não custava nada renovar com o Fernando Prass, cara. Por um ano,
Custava, né?
e o cara. Hã?
Custava, né? Mas dava para
Não,
pagar.
custava, mas você manter o Lucas Lima no elenco. Você tá entendendo?
Pois é.
Custava. Agora o problema do Fernando Prass era esse, ele queria jogar, ele queria se escalar. Aí falou com o treinador falou: Meu, não dá pra botar o Everton, como é que tá? Vai botar o Fernando Prass? E aí tem a questão, que é uma coisa assim: você tem um goleiro que se tornou muito ídolo no time, jogou muito bem, mas nos últimos jogos que o Prass jogou, ele já não vinha. Vamos dizer assim, demonstrando ou jogando com a mesma qualidade que o Everton e quiçá do Jailson. Então é o seguinte, eu até acho aqui que na época eu falei, meu, quer sair, sai. Achei que foi sacanagem o jeito que fizeram com ele lá. Renovaram com o Jailson antes, aí falaram, a gente não pode manter você aqui, porque a gente já tem dois goleiros antigos. Tipo, mas o cara, eu vi a entrevista dele falando, eu fico se for para jogar. Aí você não pode escalar o querer se escalar sem ser por qualidade, não tem como você deixar o Everton no banco. O Everton já vinha jogando bem, já vinha mostrando qualidade. E quando ele pegasse a chance, ele ia ficar. Aí você, tipo, entendeu? Então não tinha muito o que fazer. Então o Felipe Melo é diferente, ele é jogador de linha. Ele não, ele ficou já. O Abel Ferreira botou ele no banco por um bom tempo. Ele ficou no banco. Ele tem que entender que ele tá no fim da carreira dele. Eu faria isso, cara. Ah, você acha que seja? Eu acho que mais 2 anos ele joga. 3 eu já acho difícil, cara. E tem isso também. O Felipe Melo é um jogador que combate muito. Uma lesão, tipo. Quando você chegou aí 37, 38 anos, uma lesão, ele teve uma lesão grave aí no ano passado, né? Voltou bem, mas é difícil, cara. Então, eu não vejo problema em renovar por 2 anos com ele. Ao meu ver, eu sendo dirigente, situação econômica do Palmeiras, o que o cara traz, o cara é um cara que dá ibope, tá ligado? Ele dá ibope, Felipe Melo dá ibope. Felipe Melo, se você quiser trabalhar com marketing com ele, você trabalha. Então, assim, eu acho que vale a pena. Fosse o Lucas Lima, não, não renova, né? Fosse
Ah, isso aí tá bem claro, né?
outros jogadores, eu não renovaria. E outra, cara, vamos falar a verdade. Pô, o Palmeiras, graças ao planejamento aí, pô, tirou um monte de jogador novo aí da cartola. Molecada nova. Boa. Que o custo não é o mesmo de um atleta renomado, certo? Então, assim, aqui é que nem você falou, ele exige 2 anos. Tudo bem. Tá bom, Felipe, você exige 2 anos. Mas também você não vai abrir mão de nada financeiramente? Você quer 2 anos com 100% financeiro? Então, tudo é negociável, entendeu? Mas eu ouvi ele falando que não vai ser difícil negociar. Não vai ser difícil fazer um acordo para ele ficar no Palmeiras. Então, vamos ver, né, cara?
Não, que parece que é, porque o que parece era que o Palmeiras estava um pouco relutante com os 2 anos, que em 1 ano ele concordava e o Felipe quer 2. Tá, cada um puxa a corda para o seu
Não,
lado, e a negociação é
o que
assim
também
mesmo.
faz sentido, né? Você vai chegando no fim de carreira, você quer o contrato mais longo possível, né?
Claro.
Porque aí, imagina, você no seu primeiro ano, você fez por um ano, aí no fim desse ano você tem uma contusão grave e alguma coisa assim, ou
Acabou.
seu ritmo cai muito, você não vai, né? Não vai ser renovado. E aí você, no mercado, você já não tem mais muito valor.
Marião, outro nome aqui que estão se falando muito é do William, está sendo ligado ao Fluminense. Eu acho que pelo William ele continua no Palmeiras, né? E eu acho que o Palmeiras também gostaria de mantê-lo. O que que você acha? Como que tá a cabeça do William? Você acha que é mais negócio para ele ir pro Fluminense, que ele vai ser titular absoluto lá? Ou fica no Palmeiras jogando do jeito que joga com o Abel? Uma vez entra, outra vez não entra.
Se o William tá pensando em ir pro Fluminense, eu queria saber que droga ele tá usando.
Mas ele vai jogar
Aí você vai
mais.
sair do Palmeiras pra jogar no Fluminense? Onde?
Mas ele vai ser titular. Não, tem que pensar com a cabeça do jogador. Ele vai ser titular absoluto. Ele vai jogar
Então,
sempre.
beleza.
Mesmo o
Vou pensar com a
jogador fica
cabeça.
incomodado com a
Eu vou pensar
reserva.
com a cabeça do
O que que você
jogador,
acha?
certo? Primeira coisa
Ah,
que.
eu concordo com você, por enquanto.
Primeira coisa que vem na
Por
cabeça do
enquanto, eu concordo.
jogador. Primeira coisa. Não,
Salário.
não me venha falar de outra coisa. Primeira
Certo.
coisa que sai da cabeça do jogador é: no
Atrasado.
dia 5 tá na conta?
É
Esse é o
isso aí.
primeiro. Primeiro de tudo, tá na conta, minha família tá de boa, tá tranquilo. Beleza. Segundo, pô, vou ser titular, né? Segundo, vou ser titular porque eu quero jogar. Eu sou jogador de futebol, pô. Eu quero jogar.
Pois é, é isso.
Terceiro, quantos caneca eu vou levantar jogando nesse time aí? Porque isso também faz diferença.
Ah, não, isso aí. É, mas isso aí no Fluminense já tá descartado, porque aí não vai ganhar nada.
Então, dessas três coisas que eu coloquei, qual que é a vantagem dele sair pro Palmeiras e pro Fluminense? Jogar mais. Provavelmente vai jogar muito
Pode
mais.
jogar. Vai. Não, mas é isso, o cara é jogador, ele quer jogar,
Então
velho. Quer jogar.
você colocaria em risco seu salário para jogar.
Se eu sou o Willian, eu não troco a estrutura do Palmeiras pela estrutura do Fluminense. Começa por aí. Eu não quero treinar no campo das
Tá.
Laranjeiras enquanto eu tenho academia de futebol ao meu dispor,
Diegão,
com aquela sala de musculação maravilhosa. Não, né? Não
o
dá, né?
William mora atravessando a rua do centro de
Do
treinamento do
CT.
Palmeiras. Na frente.
Vizinho do Abel Ferreira, então,
Exato.
aí,
E
Abel.
moram tudo ali.
É.
Deve
Sim.
dar. Se ele for de carro, porque ele tem que fazer o retorno lá na frente, deve dar uns 5 minutos pra chegar no treino. Se ele for a pé, dá 2. Porque é só atravessar. Se ele não quiser atravessar na faixa, vamos dizer assim. Então.
Você tá falando que é melhor ele não
Eu
ir,
não
né?
iria. Eu
Fica
não
aí
iria
no.
nem ferrando, cara. Eu não iria nem ferrando, nem ferrando.
Fica aí no banco.
Porque o que o.
Joga uma vez por mês, o William.
Porque assim, quantos anos o William tem?
Ah, deve ter uns 30 já, né? Ou quase
É,
isso.
por aí. Cara, ele é um jogador que. Ele é importante do time do Palmeiras, eu acho. O Abel gosta dele. Eu acho que ele pode até ser encaixado assim. Mais vezes, é que, tipo, o time vai rodar ali, vai ter algumas transferências e eu acho que ele vai sobrar um pouco mais de espaço para ele. Talvez não, talvez sim. Mas, cara, eu não tenho porquê. Se você me falasse assim, ah, vai jogar no Corinthians. Eu sei que também, tipo, questão financeira no Corinthians hoje em dia não tá tão bem. Mas eu falei, pô, tá. Não, vai mudar muito, não precisa mudar de cidade. O Corinthians é um time que, apesar de ter crise financeira, tem um histórico que parece que tá pagando os caras. Já jogou lá, beleza. Poderia até pensar. Mas pra ir pro Fluminense. Se você falar, vai pro Flamengo. Ah, tá bom, pro Flamengo, beleza. Vai pro
Mas
Fluminense.
aí ele não ia jogar, mas aí ele não ia ser titular no Flamengo, né?
Ah, então, mas esse. Você acha que a
Se ele vai
única
para
coisa é
Atlético
ser titular dele, velho?
Mineiro, Atlético Mineiro, novo clube rico do Brasil, Williams tem a proposta para o Atlético Mineiro. Você deixa o Palmeiras ou não?
Eu não deixo o Palmeiras por nada, velho. Sou eu, sou mais. Acho que eu vou deixar o Palmeiras.
Mas ele não vai jogar, tem que ver a cabeça dele se ele quer jogar ou não. Mas eu já entendi que você não quer que ele vá embora. Outra
Não,
aqui,
mas
ó,
ó, vamos lá,
Marião.
Atlético Mineiro. Você falou Atlético Mineiro. Pô.
Sim, mas não existe essa possibilidade. Foi só algo
Sim, é um time,
hipotético
é de
para ver
se
se eu te
pensar,
convenço.
porque o primeiro ponto que eu penso do atleta é o salário, cara. É a estrutura e o salário e a garantia que você vai receber. Não é possível que ele vai ir pro Fluminense ou para qualquer outro clube do Rio que não seja o Flamengo hoje, saindo de qualquer clube de São Paulo. Eu vou falar para você, saindo de qualquer clube de São Paulo, cara. Você vai ter menos chance de ser campeão, você vai aparecer menos porque você vai jogar menos campeonatos, certo? Você vai ter mais chance de não receber seu salário. E você vai trocar isso
Não,
pela
eu
chance de
concordo em
entrar em
tudo que você está
campo. Eu
falando.
acho que isso aí é só fumaça para tentar tirar alguma coisa lá, um ajuste a mais. Porque o Palmeiras deve, pelo que eu sei, o Palmeiras deve estar falando assim: não, a gente até renova, mas pô, você está jogando menos, né? Tipo, não vai querer exigir muita coisa, né? Você é um cara menos necessário agora. Mas.
E aí ele, então, é isso que tá. E aí ele vai ter que aceitar tudo isso só porque o Palmeiras tem uma estrutura maravilhosa? E aí se ele vai ganhando mais no
Ah,
Fluminense?
não vai receber, brother.
Mas claro que vai. O Fluminense não tá assim também, não. Não é Botafogo. O Fluminense não é o Botafogo, hein? É, tem uma
Tá
diferença aí.
bom, vamos
Mas
lá.
enfim, surgiu, ó, vamos para outra. Surgiu aqui a especulação, Marião, que o Rony. Olha
Rony
isso, eu não
Elson.
estou acreditando nessa notícia. Que o Rony teria tido interesse do Ajax da Holanda. Mas, claro, não teve nada formal, apenas monitora. O clube holandês monitora o futebol do Rony. Se chegar a proposta na mesa, você leva ele no aeroporto?
Opa!
Leva, leva embora.
Encomendo Uber, carrego ele se quiser.
Como é que pode, hein? O Ajax está com interesse no
É,
Rony? Alguém me
eu
explica
acho
isso.
muito difícil, mas às vezes você vê futebol holandês, esse futebol, vamos dizer assim, periféricos da Europa, em questão de relevância, tá, gente? Porque senão o povo vai começar. Ah, periférico, não é? Geograficamente falando, questão de relevância, esse futebol. Não são tão relevantes hoje em dia. Às vezes eles veem um cara que corre bastante, eles vão lá e contratam o cara. Eu não entendo
Ele
também.
gosta de brasileiro. E aí, esse time gosta de brasileiro, hein?
É.
Porque, ó, é David Neres, é o
Então,
Antony,
sabe o que, que muito
tem
desses
vários
times.
caras, principalmente do São Paulo, eles
Muito
adoram.
desses times fazem também, eu sinto, é compra o cara, ele acha que vai conseguir. Às vezes ele tem, vê um potencial do cara ter um pequeno destaque lá, e aí fazer uma venda para um clube do leste europeu, um clube que tem muito dinheiro, ou um clube do Catar, essas coisas, e acaba fazendo dinheiro também nesses atletas.
Eu, sinceramente, eu não vou acreditar se o Ajax fizer uma proposta pelo
Ajax
Rony,
que
na
já
boa.
teve o Ronaldo Fenômeno, não foi?
Pois
Ou foi
é, é
o Ajax
verdade.
ou foi o
Não,
PSG?
não foi, foi
PSV,
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 né?
verdade.
PSV, mas o futebol holandês, e como um todo, eles gostam do brasileiro.
Gosta.
Eles adoram o brasileiro. É, Romário,
Mas
Ronaldo.
também,
No
Diegão,
Ajax hoje tem o David Neres e o outro lá, e o
eu não
Antony.
acompanho o
É, não
futebol
sei.
holandês. Mas eu imagino que os caras devem chegar lá e fazer uma fumaça, mano. Porque, bicho, não é possível.
Ah, eu também acho que eles devem, tipo, chegar e dar a bola aqui, coloca a bola debaixo do braço e deita em cima dos
Porque
caras
não
lá,
deve
né?
ser muito bom o futebol holandês, né? Então, assim, o Rony eu deixaria. É o que eu falei. O William, se eu fosse o dirigente de futebol do Palmeiras, eu falaria: William, fica aí, mano. Você é útil. Fica aí, bro. Vamos conversar com o Abel aí. Vamos ver o que o Abel tem de planos para você. O Rony, eu falaria: Abel, o Rony tá indo embora. Entendeu?
Chegou o troco. Se chegar uma proposta que foi a mesma coisa que o Palmeiras pagou, dá elas por elas.
Ah, manda.
O Palmeiras não vai entrar no preju e nem vai lucrar. Pode mandar embora, né? Pode vender.
Manda, manda. Se eu não me engano, o Rony tem parte de dinheiro de Crefisa. Você já pega esse dinheiro, já dá lá pra Crefisa e pronto. Já resolve suas.
Para tia Leila ficar bem sossegadinha e não ficar enchendo o
Não, não é
saco,
nem questão
não.
da tia, porque é o que eu acho, isso é errado, entendeu? Esse negócio, tipo, que nem. É, quando era o Paulo Nobre que tinha emprestado dinheiro lá pro pessoal, que ele fez aquele empréstimo de pai para filho praticamente, a diretoria se apressou para pagar. E como o contrato diz, não é isso que diz o contrato do Palmeiras com a Crefisa, na questão dos empréstimos aí, que virou empréstimo, né? Por causa da Receita Federal. Ah, o Palmeiras é vinculado ao atleta? Então vendeu o cara, dá o dinheiro lá, resolve as paradas. E vamos. E, tipo, aí para com esse papinho de. Ai, tá devendo, tá devendo. Não é tudo também, né? Não é 100%. Mas, pô, eu acho isso. Eu acho esses jogadores. Rony. É um cara que eu torço para chegar logo uma proposta, mas eu duvido que vai chegar qualquer tipo de proposta, é o Lucas Lima.
Vou adivinhar. Lucas Lima, não. Eu ia falar do Zé Rafael, porque eu sei que você gosta muito do Zé Rafael e você também deve estar torcendo por uma proposta por
Zé
ele.
Rafael também, mas o que vai acontecer no final, Diegão? É que as propostas vão chegar pra molecada.
Vai. Ah, outra coisa aqui. Deu aqui, ó, um boato, né? Que o Chelsea
Sim.
estaria interessado no Gabriel Menino.
Sim, ouve.
Vende, Marião. Aí um deles vai ter que vender, né? Não vai ter
Não,
jeito.
não vai. Isso vai ser impossível segurar a molecada. Mas eu aproveitaria aí pra falar assim, ó. Vai levar o Gabriel Menino? Tem um outro rapaz aqui, bom demais também, viu? Barbudinho, meu loiro.
Lucas Lima,
Faz
leva
uma
junto.
proposta, leva os dois. Só leva se fizer uma boa proposta pros dois. Já tira um salarião da folha. E, meu, já que você vai. Porque não vai ter jeito, não tem jeito. Futebol brasileiro não tem jeito. Quando aparece essa molecada. Não tem jeito, véio. Vai sair. Eu acho que assim, Gabriel Menino, Wesley e Gabriel Verón vão para times bons da Europa. Talvez o Danilo.
Primeira prateleira.
Patrick de Paula, se for, vai para um time mais ou menos, meio médio lá da Europa.
Vai para um Benfica,
Eu
sim.
acho. Eu acho que ele não tem
Agora, o Gabriel Veron pode ir para o Manchester City, por exemplo, na sua
O
opinião.
Wesley, eu acho que não. Talvez ele seja um pouquinho prejudicado porque ele é um pouco mais velho que os outros. Tem 20 e pouquinhos. Mas também não é nada demais. Mas eu acho assim, Gabriel Verón também já falaram de uma proposta, eu achei muito alto. Não lembro que time.
Tem que mostrar um pouco mais também, né? Jogou
Então, acho
pouco.
que tipo assim, foi meio estranho, porque eu falei, pô. É que a gente não entende, eu não entendo, pelo menos, esse mundo dos empresários, porque os caras tiram os números. E às vezes eles colocam o jogador num time que você não entende. Você não entende o que aconteceu. Mas, assim, vamos lá. Gabriel Menino, meu.
Eu que o diga.
Hã?
Eu que o diga, e como os empresários colocam certos jogadores aí.
Sim.
Mas vai,
Não,
fala.
Gabriel Menino, acho que não tem jeito, cara. Vai sair. E eu acho o seguinte, tipo, normalmente a gente fala, fica no clube, ganha um título. Os caras ganharam três títulos, véio, seguido. Vai ser muito difícil segurar essa molecada na janela aí que tiver. Se bem que por.
Não, e assim, os clubes hoje, eles trabalham com igual eles têm as metas de torneio, ah, precisa chegar na semifinal, pelo menos, da Libertadores. Eles estão contando com o dinheiro dessa premiação. Da mesma forma, eles contam com o
Ah,
dinheiro de
sim,
vendas de
com
atletas.
certeza.
E não vai ser o Luiz Adriano que vai dar esse dinheiro, porque o cara já tem mais de 30 anos. Vai ser os moleques. Então é
Não, é
inevitável,
uma.
né? É
Tipo, o
inevitável.
pessoal tem que entender, muita gente tem que entender que é uma fonte de renda oficial, contínua do time, venda de atleta. De time brasileiro é
Das mais
das mais
fortes
fortes.
receitas,
E vem umas
aliás.
boladas, né? O que não.
Não, não tem jeito,
O
não
que não
dá.
pode acontecer é que nem, por exemplo, já aconteceu no Santos, no próprio Corinthians, com o caso do Pedrinho. Você não pode acontecer você fazer uma venda, ou você receber, ou não receber, ou falar que vai receber e ficar esperando, e depois você não, tipo, você não vê onde foi esse dinheiro. Tem que ser uma coisa direta. E aí é o que. É uma outra vantagem, que é o que o, vamos dizer assim, que para a diretoria é interessante vender a molecada, por quê? Porque essa garotada nenhuma tem vínculo com o tal do empréstimo da Crefisa. Não foi, eles não vieram por investimento. Eles vieram da base. Então, é um dinheiro que entra 100% no caixa do clube, ou qual seja já a porcentagem do time. Então, assim, eu tentaria vender no máximo dois dos que esse ano. Tentar segurar os outros. Mas vai ser difícil, cara. Chegando proposta, a gente não sabe qual o nível dos empresários desses caras, né?
Não, e os moleques querem também, né? O
Lógico.
que fica muito pro torcedor, o torcedor critica o clube que não conseguiu segurar, como é, onde já se viu, deixar o moleque embora, não tem nem um ano de clube. O moleque quer ir também, ele quer morar na Europa, o cara quer dirigir um carrão lá, gastando pouco, né? Ele quer ter uma qualidade de vida, então não tem
E
jeito,
falar
velho.
também, Diego, ter o carimbo, mano, jogou no futebol europeu.
É isso aí. Todos os
Olha aí
moleques
um,
querem.
vamos
Isso aí
lá, quem que
não
é?
tem jeito.
Gabigol. Gabigol do Flamengo. Pô, não fez nada do futebol europeu de relevante. Fez? Não fez.
Não.
Mas ele tem o carimbo que jogou no futebol europeu. Ele tem a experiência de ter jogado no futebol europeu. Voltou pro Brasil hoje, tá arrebentando no Brasil. Se você chegar hoje para ele, talvez ele fale: mano, eu não ligo de ir pra Europa ou não. Tá bom aqui. Eu tenho mais sucesso
Hoje
aqui.
não mais. Hoje, sem
Né?
dúvida, mas ele só é desse tamanho que ele é porque ele já foi.
Exatamente isso que eu tô falando. Então,
Então é
assim.
assim, por exemplo, esse moleque, o Gabriel Menino, vai pro Atlético de Madrid, vamos
Sim.
supor. Ah, não deu certo. Quando ele volta pro
Volta em
Brasil,
outro
véio, ele vem
nível.
ganhando. É, ué, ele vem ganhando uma bala e ele sabe disso.
Aí
Todos esses moleques sabem
muda
disso.
para todos. Eu acho que eles estão certo. E tá certo, e tem que
É
querer
claro.
jogar mesmo. E assim, quando você falou do William, por exemplo. Se o jogador quer, não tem quem segure. Se o jogador não quer, velho, também não vai empurrar, você não vai fazer ele ir. Entendeu? Eu acho assim. Por exemplo, é diferente de um jogador tipo o Dudu. Quando veio no Palmeiras. Ele não recebeu proposta de times de primeira prateleira da Europa. Ele já tinha jogado lá na Ucrânia, sei lá. Mas não tinha. E
Sim.
aí, qual que foi a estratégia dele? Mano, vou fazer pé de meia, vou ir pro Catar lá. Porque ele teve outras propostas, os caras falaram, mano, fica, calma, segura, espera chegar uma. Até o Felipão já revelou isso. Fica aqui, ganha os títulos. E espera chegar uma que vai garantir sua vida. Agora ele tá no Catar, velho. Joga futebol lá pra ele. É a mesma coisa que a gente jogar futebol no fim de semana dos amigos. Pra ele. Porque não precisa se dedicar. Não precisa... Já vem falando, era pra ele voltar no meio do ano agora. Ninguém não sabe. Mas ele tá tentando forçar a barra pra ficar lá.
Ele quer
Porque,
ficar lá,
meu.
né? Quer ganhar dinheirinho dele.
Dinheiro. Tranquilidade. Perdeu o jogo, ninguém vai lá na porta da casa ficar fazendo tumulto. Não vai ter ex-mulher enchendo o saco na porta. No caso dele, né? Porque tem a treta lá toda. Então, assim, você vai falar pro cara, não, vai ter que voltar. Eu acho isso. E os moleques estão pensando isso, cara. Esses moleques, quando ganharam o Paulista, eles já pensaram, mano, nós vamos pra Europa.
É bem isso, é aquilo, né? Deu
Deu
certo.
certo.
Que até outro dia eles estavam jogando bola lá na Marginal Tietê, lá naquele outro centro de treinamento do Palmeiras da base lá. Aí de repente o cara ganhou do Corinthians. Deu
Exatamente.
certo, velho. Virei profissional,
Deu
acabou.
certo.
Acabou o sofrimento.
Agora eu vou. E eu acho que tem que ir mesmo, cara,
É, ué.
porque a vida deles é só eles que vivem, velho. Então, assim, tem que ir lá, tem que ver. Mas eu acho assim, por exemplo. Esses caras, por exemplo, por isso que eu falo, eu espero que os empresários deles tenham essa noção e o Palmeiras também saiba articular legal. Mas, tipo, Gabriel Menino, Gabriel Verão, acho que tem que jogar mais, ainda tem mais um tempo no Palmeiras. Wesley, Patrick de Paulo, Danilo, que foram jogadores importantes na temporada, eles têm que ir para time que vai botar eles lá no topo, mesmo que não dê certo. Sabe aquela transferência que todo mundo fala, puto, o cara chegou, olha esse cara. Aí
Tem
depois.
que vender bem, né?
Hã?
Ah, tem que vender bem,
Sim,
né?
exatamente. Eu acho que Ah, vai pra Europa, lá. Tipo, meu, vai pra um time da Inglaterra. Pô, irado. Time grande, assim, time dos. Que hoje são vamos dizer assim, destaques da Inglaterra. Pô, irado, vai pra um Manchester City, pra um Chelsea. Lógico, tem os outros, são maiores ainda, né? Liverpool, Manchester United. Mas assim, a gente sabe que os que fritam mais dinheiro são esses aí, né? City, Chelsea, talvez tem mais algum? Acho que não, né?
É isso.
Aí, tipo, daí você tem outros times aí, que nem você falou, vai para um Atlético de Madrid. Não é um time que, nossa, foi pro Atlético, mas é um time que tá sempre ali brigando, tá? Na
Pô, é o
disputa.
líder do Campeonato Espanhol
Joga,
hoje,
você
né?
vai
Na frente do
jogar
Real Madrid e
contra.
Barcelona.
Você vai jogar, exatamente, você vai jogar contra Barcelona e Real Madrid toda temporada. Você vai ter jogo contra esses caras.
Pô, eu vou na hora. Se o Atlético de Madrid faz uma
Ex
proposta, eu vou
exatamente,
na
tipo assim,
hora, não tem dúvida.
as pessoas não entendem também muito que, assim, são destaques que você vai ter por jogar contra o outro time também. Seu destaque vai ser maior ainda.
É,
Hum?
você vai ter visibilidade, né?
Exatamente. Então, e acho que tem muito lugar para eles irem. A pandemia eu acho que atrapalhou um pouco nessa questão de investimento. Eu acho, não tenho, não sei. Até para os times europeus. Mas, meu, os caras não vai ficar muito tempo no Palmeiras. Eu tentaria fazer, mesmo que vendesse no meio do ano, para entregar no fim do ano, né? Mas lá é difícil porque as temporadas são diferentes, né? Mas eu acho isso aí. Eu penso isso aí, Diego. Se viver, você vê como, imagina, chega o Patrick de Paulo, o cara tava jogando a Copa das Favelas há 3 anos atrás, 2 anos atrás. Aí ele jogou, chegou no Palmeiras, jogou na base. Aí no ano seguinte ele foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. E você vem com uma proposta para ele jogar, sei lá. Vamos lá. No futebol italiano, que hoje não é um grande destaque. Mas é um bom futebol, cara. Você tá jogando na Europa. Porra!
Opa, é melhor do que Polanga, né?
Exatamente. Mesmo que fosse para
A gente já
Holanda.
falou da Holanda. É, tá bom. Qualquer coisa é melhor do que futebol brasileiro. Essa que é a grande verdade, ali. Pelo menos na Europa
É.
ocidental, né? Ou vai jogar na Croácia, igual o Moisés, ex-Palmeiras, estava lá. O Palmeiras achou ele na Croácia. Aí não, aí também não. Mas os meninos têm qualidade para jogar num Porto,
Assim, qualquer time de
né?
Portugal.
No Bayer Leverkusen. Tipo, não é o Bayern de Munique, é o Bayer Leverkusen. Mas é o futebol
Mas você
alemão,
sempre vai jogar
né?
contra o Bayern Munique, né?
Não, vai jogar contra o Borussia Dortmund, tá? É um clube legal que tem um histórico de brasileiro. Já jogou Zé Roberto lá. Já jogou o Emerson, já jogou muito. O Lúcio também já jogou lá. É um clube que gosta de brasileiro também. Se ele recebe uma proposta do Bayer Leverkusen, mas vai na hora.
Lógico.
Tem que ir na hora.
Não tem nem que pensar, cara. Se você parar para pensar.
É. Não, e o torcedor não pode ficar triste, porque essa é a rotina. A gente não tem como disputar economicamente. O que resta ao clube é revelar
Isso
mais.
que
É
eu ia
isso.
falar.
Tem que revelar
O
mais.
que resta aos
Tem
clubes
que continuar.
brasileiros é forçar na base, criar uma base para revelar mais, ter mais
É.
atletas de nível desses jogadores.
É uma pena, porque quando vira um, os caras vêm aqui e qualquer troco eles levam embora. É uma pena.
É.
E para virar alguém aqui, a gente sabe que é
O
difícil.
que é,
Mas
na minha opinião,
é o trabalho que sobrou. Para nós, é esse o trabalho que sobrou para a América do Sul, é isso.
o que resta é exatamente isso. É você trabalhar a base para ter mais revelações e você saber vender muito bem. Porque aí isso vai fazer
Sim,
muita
exato.
diferença.
Depende.
Porque esse negócio que você falou aí, você revela um moleque mais ou menos, o moleque joga lá na seleção sub-20. Porque a gente já sabe que também tem esquema de empresário, né? Porque quantas vezes você passou na seleção, tal. E aí você aí o cara vai, nem chega no profissional direito, já sai vendido por qualquer merreca lá, já fez um acordo, o clube já tem só 20% do passe, sei lá.
É.
Aí você se lascou, cara. Que nem outro dia eu vi alguma coisa que o Corinthians estava pegando dinheiro de um empresário emprestado. Eu falei, putz, ele tá lascado.
Uma
Não sei se era o
vergonha.
Corinthians, era o São
É
Paulo.
isso mesmo. Corinthians, uma vergonha. Uma vergonha. O Corinthians paga uma taxa de empréstimo para empresário mais cara que um banco. Se o Corinthians fosse no banco pegar esse empréstimo, ele pagaria menos do que ele está pagando para empresário. É uma festa, né?
Aí.
É uma, assim, na boa. Se o Corinthians fosse uma empresa fora do futebol, já tinha pedido falência. Essa empresa não estaria mais funcionando. Porque os caras. É uma gestão de fundo de quintal que fazem com o clube do tamanho do Corinthians. E é por isso que tem essa dívida aí de 900 milhões de reais que não vai pagar, né? Não tem como pagar isso.
Ah, clube é uma entidade abençoada no Brasil, porque eles têm dívidas e dívidas e dívidas e continuam vivendo, continuam jogando, continuam fazendo tudo. Não tem nenhuma limitação na sua atuação, não tem problema nenhum. O máximo que acontece são vergonhas de algumas manchetes às vezes sair, falar que está devendo isso, está devendo aquilo, mas em questões práticas e reais nunca acontece nada, Diego.
É, e nós vamos tocar o barco aí, né? Vai lá. Aí luta para não cair de divisão, só para não deixar o torcedor mais puto ainda. Mas é
Olha lá, o
isso.
cara acabou de entrar aqui, ó, já que a gente já ia terminar aqui o podcast, mas eu vou aproveitar o comentário do nosso espectador aqui, o Itachi. Tá com o símbolo do Corinthians aqui no ícone dele, então, né? Entendemos que é corintiano. Escreveu:
Vai,
até
Corinthians.
a torcida vai emprestar dinheiro. Que é isso aí, Diego?
É, que é absolutamente lamentável o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é o seguinte,
Vamos
Marião.
lá, vamos fechar o
O
programa.
Corinthians está fazendo uma reunião com a sua maior torcida organizada, a Gaviões da Fiel. Está se planejando fazer uma vaquinha virtual para que a torcida empreste dinheiro ao Corinthians para quitar parte da dívida. Isso é um completo absurdo, uma a torcida fazer isso e a outra a instituição aceitar. Isso só reafirma a incapacidade e a incompetência da gestão atual em sanar as dívidas que ela mesma criou. Foi ela que criou. O torcedor do Corinthians nada tem que ver com essa dívida. A incapacidade não é do torcedor. O torcedor pagou ingresso, fez, assinou o Fiel Torcedor, foi aos jogos. Quem não soube administrar é a gestão que está no poder. Então é um absurdo. Isso é um absurdo do torcedor ter que tirar o seu dinheiro do seu bolso neste momento de pandemia para querer sanar as dívidas do clube. E eu duvido muito, eu não tenho nenhuma garantia que o dinheiro que eu vou dar para o Corinthians será utilizado para sanar as dívidas. O que acontece ali dentro, politicamente e administrativamente, é absolutamente
Então, isso era
nefasto.
do.
É pior do que Brasília. Quem me garante que vão usar o meu dinheiro para quitar as dívidas? Eu não sei, eu não tenho essa garantia. E outra. Quando o torcedor tira do seu próprio bolso e ajuda o clube a quitar a dívida, esse torcedor ele vai se sentir no direito de invadir
Isso que
CT,
eu ia falar.
de dar tapa na
É
cara de
isso que eu ia
jogador.
falar. Que até o.
Você está dando um poder para o torcedor que não pode dar. Não pode.
O Itachi aqui fez um
Fala.
comentário: R$ 10 da arena vai ser minha. Tipo, o equivalente ao que eu doei vai ser meu. E,
Tudo
além
bem.
disso, você tá dando esse poder que você falou. E eu queria saber, qual que é o acordo vocês vão dar, não é um empréstimo, é uma doação.
Não, não tem empréstimo, é doação, é arrecadação do dinheiro para pagar as dívidas do
E entrou no
Corinthians.
Corinthians
Porque
esse
assim,
dinheiro, ninguém sabe o que vai acontecer.
eu como corintiano, eu não dou um real. Eu não
Pô, Diego.
dou um real. Porque não dou mesmo, porque a culpa não é minha. A má administração do dinheiro não foi minha. Quem ficou roubando o Corinthians esse tempo inteiro foi esse grupo que está lá. Eles deveriam arrumar outras soluções, como a exploração da marca Corinthians, que é muito forte, e eles pouco fazem com isso, né? Não sabem rentabilizar os negócios, não sabem. Marketing esportivo no Corinthians é um lixo, é um absurdo. Eles não fazem absolutamente nada, eles não sabem trabalhar a marca. Então precisa do jogo sempre. Então, quando não tem jogo, não tem bilheteria, não tem dinheiro de TV e está afundado em dívida. Mas é o seguinte, a culpa não é minha. Eu não dou um real do meu bolso para o Corinthians arrumar a casa. Quem tem que fazer isso são eles, porque eles ganham muito bem para isso, roda muito dinheiro dentro desse clube. Foi uma coleção de péssimas atitudes que deixaram o Corinthians na situação que está. E eu nunca estive envolvido nessa situação. Então, por que eu agora vou ajudar? Que está estampado trouxa na minha cara? Não, eu não vou fazer isso. Agora é o seguinte, eu até entenderia, ó, vamos supor, são 30 milhões de torcedores do Corinthians no Brasil e no mundo. Se cada um desse R$ 100, já dava uma quantia interessante, já serão 100 milhões de reais. Aqui não vai acontecer. No máximo que vai acontecer, o nosso colega que falou que vai dar R$ 10, 5, 10, 20 mil corintianos vão entrar na vaquinha. Não vai resolver nada. Não
E
vai
sabe que é o
resolver
pior?
nada. Não é toda a torcida que vai disponibilizar isso. Eu, pelo menos, não vou. E como eu, tem um monte também que não concorda com os modelos de gestão e o que eles fazem na administração do clube. Eu não tenho nada a ver com essa dívida. A incapacidade foi deles. Para que que eu vou ajudar? Eu vou virar o mecenas agora? Vocês estão de brincadeira.
Não, e aí é o que eu ia falar, e aí é só para a gente finalizar também, que a gente já está esticando aqui mais do que o normal, é que graças ao Itachi aí, valeu pela audiência, quem trouxe esse assunto, eu acho que o pior problema é esse também, Digão. Que aí você vai fazer um montante de dinheiro que não vai bater em nada, não vai fazer diferença nenhuma, muito dificilmente vai fazer uma
Nenhuma.
diferença. E aí quando esse dinheiro entrar no clube, ele vai ser tratado como, ah, não vai resolver, mas também a gente não vai devolver. Que foi o que já
Não,
aconteceu
devolver
isso no
não.
Palmeiras, por exemplo. Teve negócio de vaquinha para contratar jogador. Tipo assim, no fim, ninguém
Sim.
soube exatamente qual foi o valor final da vaquinha. Teve já até coisas, vamos dizer assim, internas, que eu lembro na época tinha mais acesso. Que, mano? Aqui, Diego, tá pedindo o bigode lá, o William Bigode, mano.
Do
O Itachi tá
Corinthians?
pedindo o bigode. Quem manda o bigode? O que é, pá? Você tá louco?
Eu gostaria. O William é titular em todos os times do Brasil, talvez não o Flamengo, mas no resto em todos.
Não, eu acho ele é um ótimo
Gostaria
jogador.
muito
Eu acho que
dele.
ele até poderia ser titular no Palmeiras. Eu prefiro ele que o
Mas
Rony.
ele não vai. Mas ele vai ficar com o salário atrasado no Corinthians e por isso ele não vai vir.
Pode ser essa aí também. Então é isso aí, Diegão. Esse negócio de vaquinha aí, eu acho que é uma. Exatamente, concordo com você.
Não, ó, Marião, vai ser um vexame. Se o Corinthians se prestar a isso, é um vexame. Ele não pode, na boa, velho. Isso é um vexame. Isso é muito feio. Você está reafirmando sua incapacidade. Falar, eu não sei, desculpa, eu não sei administrar um clube de futebol. Eu aumentei a dívida em 100% na última gestão. Nós temos uma dívida de 900 milhões de reais e eu, como clube Corinthians, eu não sei administrar. Por favor, me dê dinheiro à torcida.
Que eu também não vou
Na
saber
boa, né?
administrar.
É, não, na boa, não dá. Não dá, não dá, não dá mesmo. Não dá.
Ai, ai, tô.
Vai lá, pega lá uma aula com o cara do Flamengo que deu uma reorganizada no Flamengo. O Flamengo não fez vaquinha, né? O Flamengo não fez vaquinha nenhuma para estar onde está hoje, porque reorganizou a coisa, reorganizou as finanças. Não tem vaquinha da torcida. Devia lá falar com o Bandeira de Melo, né, que foi o presidente do Flamengo, responsável por dar uma arrumada nas contas do Flamengo. Vai lá, faz um curso com ele para ver se ele ensina alguma coisa. Pronto. Agora, se prestar esse vexame de fazer vaquinha e pedir dinheiro para a torcida do Corinthians, vocês estão de brincadeira. Vocês que colocaram o Corinthians nessa situação, vocês tirem ele dessa situação, sozinhos e sem a torcida. Você dá risada? A situação é crítica, Marião. É um bilhão, é mais de 1 bilhão de reais em dívida. Nós estamos fodidos, velho.
Ai, cara, vocês me divertem, meu. O Corinthians não me decepciona jamais. Então, beleza.
Gosta, né?
É isso aí, Diego. Você ficou muito bravo. A gente.
Eu fico puto, velho. Eu não acredito. Vamos ver. O torcedor do Corinthians não tem um dia de paz, Marião.
Conversadinha.
Não tem jogo, mas. Não tem jogo, mas a gente continua se estressando. E
Tá
assim vamos.
certo, é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Já foi aí mais de 1 hora de Derbycast aqui. Para quem é novo por aqui, toda segunda-feira às 8 da noite a gente está aqui no Derbycast. Eu e o Diegão conversando sobre as últimas de Palmeiras e Corinthians. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e outros. Nosso podcast durante a semana ele também é publicado entre terça e quarta-feira nas plataformas de podcast, o Spotify, e outras, né? E outras. Eu sei que a maioria ouve no Spotify, então, mas ao que você preferir, você dá uma olhada lá, que a gente sempre tá por aí. Deixa seu like, ativa a notificação, dá aquela curtida, aquela comentada, avisa seus amigos que isso aí ajuda o nosso canal a crescer também e a gente continuar fazendo isso aqui. Mais alguma coisa aí, Diegão?
Não, já tô puto da vida, não quero falar mais nada. Tchau, um abraço e até segunda-feira,
Valeu.
mais.